Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o engenheiro e ambientalista Renato Zuccolo. O que veio a ser o Projeto Serra, né, que é o título de um dos capítulos do Rio, assim, em linhas gerais?
Bom, em essência, um engenheiro americano, Hyde, e um outro também conterrâneo dele, que é o Henry Borden, eles perceberam que, né, nessa situação aqui de São Paulo, que estava dando impressão de que ia se desenvolver bastante, que a gente precisaria gerar bastante energia. E eles tiveram a ideia de usar a água do Tietê para que ela, saindo, vamos dizer, da nossa elevação de 700 metros aqui, fosse jogada lá quase ao nível do mar, gerando energia. Esse sistema, que então ele corta a serra, por isso que ele chama de serra, né? Ele poderia ter sido feito melhor. Esse ele foi implantado, vamos dizer, na década de 30, essencialmente, e um pouco antes esse cidadão que eu já citei, o Saturnino de Brito, tinha tido algumas ideias que se tivesse sido ouvida, talvez com um aumento significativo de custo de toda essa instalação, a gente não precisaria ter usado tanto a água do Tietê da posição em que ele foi sangrado através do Rio Pinheiros. Mas sim, esse grande cidadão Saturnino, ele imaginava que as represas que hoje estão implantadas, mas em 1925 não estavam, nas cabeceiras do Tietê, em todos esses municípios mais altos aqui que é a capital, era possível se fazer uma canalização direcionando essas águas, que seriam limpas então, para o que hoje é a Billings, ela seria em boa parte de água limpa. Mas, infelizmente, isso não foi seguido, foi sangrado o Tietê com uma porção de problemas, e daí se seguiu uma porção de coisa, talvez também bastante impaciência de quem era prejudicado com essa poluição da água do Tietê. E hoje, o que desse sistema que então, vamos dizer, pegava as águas da cota 700 e levava em dois lugares, na estação elevatória de Traição, uns 30 metros, e depois em Pedreira, em plena Billings, uns 25 metros, daí era jogado e descia 700 metros para gerar energia, né? Hoje, esse sistema ele só é permitido funcionar com a contribuição da própria bacia lá da Billings, que é coisa de um quinto da capacidade nominal. A capacidade nominal dela, ela só é possível quando tem uma água por exemplo, quando se há uma grande precipitação pluviométrica na bacia do Pinheiros, então há necessidade para bombear e mandar essa água para Billings. Nesses instantes bastante curtos, esse sistema da Henry Borden pode chegar a trabalhar com cerca de 50 metros cúbicos por segundo, que é a capacidade nominal dele. Isso daí efetivamente não é possível normalmente, porque por constituição está proibido haver o bombeamento do Pinheiros para Billings quando não existe uma razão de prevenção de inundação. Então, vamos dizer, serra é um sistema que atravessou a serra para jogar água para a vertente oceânica.
Porque, na verdade, uma particularidade do Tietê é que não ali em São Paulo não corre para o mar, né? Vai para o interior, não é isso?
É, por isso que eu chamo de, já há algumas décadas, de o mais paulista dos rios, que ele nasce perto do oceano e corre em direção a oeste, corre para dentro, atravessando o estado, e isso daí nos possibilitou, vamos dizer, a partir da década de 30, instalar todo esse sistema hidroelétrico do Tietê. Diga-se de passagem que se não tivesse sido feito nesse período, que foi concluído por volta da década de 60, hoje seria muito difícil, com todas as injunções, talvez um bocado exageradas, as injunções ambientais hoje, esse sistema seria muito difícil ser implantado. Entretanto, ele foi, e ele foi um fator de desenvolvimento, um fator de criação de emprego e de gerar, de produzir comida para a nossa população, né? E esse rio, vamos dizer, abençoadamente, ele corre para dentro do continente. No capítulo que o nosso prezado geólogo escreveu, que é a caracterização física da bacia do Tietê, ele explica que em eras no nosso passado geológico, havia só o Tietê e o Paraíba do Sul eram vamos dizer, dirigidos para a mesma coisa. Com o levantamento de uma parte da serra, a bacia do Paraíba do Sul ficou separada do Tietê. Acho que foi mais um benefício que Deus nos deu.
Muito bem, né? Agora, o Tietê, na parte metropolitana, é bem poluído, não? Essa poluição tem solução?
Sem dúvida. A gente pode citar, vamos dizer, um exemplo muito citado, é o exemplo do Tâmisa, em Londres, que há coisa de 160 anos, a poluição era tanta que até o parlamento, que era nas margens do Tâmisa, interrompeu as sessões porque o cheiro era insuportável. Então eles começaram a despoluir e há uns 20, 30 anos eles têm uma razoável de despoluição, né? Naturalmente não é para se ter água a beber. Sim. Vai ter até alguns peixes. Eu acho que isso, num futuro, com todos os programas que têm sido feitos e continuados, com uma porção de críticas, mas vai se avançando, a mancha de poluição vem diminuindo, né? Que hoje está lá por volta da bacia de Barra Bonita, tendendo a ficar mais curta, ou seja, a gente está conseguindo jogar nesse nosso amado rio menos coisa suja. Tido um esforço bastante grande do poder público, como da indústria também, que tem se prestado bastante a esse tipo de serviço público. Eu acredito que sim, que vamos dizer, como uma coisa nostálgica, que eu nadava nas águas, não nadava no leito, que era perigoso, mas nadava nas águas. E remar, na década de 50, colegas meus remaram e tal. Eu acho que, se eu pudesse citar, assim, profetizando, continuando esses nossos programas, provavelmente daqui a uns 30 anos a gente vai ter o Tietê com um aspecto bom, que dá para se remar outra vez, não vai dar para nadar. Inclusive, não seria razoável, com a quantidade de problemas que a gente tem, se chegar a esse ponto de até ser possível nadar no Tietê como coisa que era feita com algum risco de saúde já, na década de 30, né? Eu acho que a gente vai conseguir. Porque também o Tâmisa, durante alguns dias especialmente quentes, etc., ele também exala um mau cheiro. É isso que a gente vai conseguir fazer, equilibrando a natureza com a nossa economia, com a necessidade de se viver.
Ótimo. Para nosso tempo é curto, eu perguntaria, para terminar, onde encontrar o livro Águas do Alto Tietê?
Bom, nós lançamos esse livro no Instituto de Engenharia, né? E ele é disponível, vamos dizer, tem um dos coautores, o Palermo, ele bondosamente está se dispondo a providenciar o envio de volume para quem quiser. Ele dá essas instruções. Quem tiver intenção, mandaria um e-mail para o seguinte endereço eletrônico: é publicacois, ou seja, publicações sem o cedilha no C e sem o tio no O, repetindo, publicacois@altamisa.com.br, dizendo qual é o nome, qual é o endereço da entrega, que ele dá as instruções como fazer para receber o livro.
Muito obrigado, então, Renato Zucco. Parabéns pelo trabalho, né, e sucesso aí ao livro. Muito obrigada.
Eu agradeço a atenção e a possibilidade de divulgar esse nosso trabalho feito com muito carinho.
Um abraço.
Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o engenheiro civil e ambientalista Renato Zuculo, autor com Arnaldo Kuttner e Marco Palermo, do livro Águas do Alto Tietê. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.